senhoras e senhores deputados, é certo que todas as crianças têm direito a ter pai, e este pai, o pai que a lei preconiza como tal, a paternidade, não se confunde, nem pode confundir-se, com o mero dador de material genético. E, portanto, não se venha dizer que a solução que este projeto, que este decreto, aliás, apresenta, já decorria da lei, pelo facto das mulheres poderem já recorrer a material genético de dador anónimo. Não, não é assim, porque o espírito da lei quis distinguir claramente este mero dador de material genético de um pai. E não quis a lei deliberadamente tratar o dador de material genético como um pai. E não o fez. O dador, nos termos da lei, é apenas uma célula biológica instrumental à concepção, e um pai, senhoras e senhores deputados, é outra coisa. Um pai é alguém que aporta história, dá-lhe nome, atribui direitos patrimoniais e direitos sucessórios, e veja-se, senhoras e senhores deputados, a imprevisibilidade que estas situações podem gerar no direito sucessório. Pai é por alguém, é por definição, alguém presente na vida de um filho desde o seu nascimento. E isto constitui um direito elementar da criança do qual não nos podemos aliar. E enquanto sociedade temos o dever de zelar pelos direitos das crianças, conforme nos obriga e dispõe o artigo 3º da Convenção dos Direitos das Crianças. E por mais respeitabilidade e solidariedade que tais projetos parentais nos merecem e merecem, aos quais somos até sensíveis, estes não podem nem devem sobrepor-se aos direitos da criança, que serão sempre e têm de ser sempre o objeto da nossa maior proteção. Dissemos também na altura, em sede de especialidade, que tínhamos sérias reservas na ausência de formalismos legais para a prestação do consentimento. E em especial no regime transitório que o decreto prevê, de aplicação retroativa e que foi estabelecido apenas com o único propósito de acomodar um caso concreto. Dissemos tudo isto há precisamente um ano atrás e, senhoras e senhores deputados, mantemos. Dissemos tudo isto debaixo das acusações do Partido Socialista, que nos apelidava de retrógrados, vejam bem, como se de uma questão de mera atualidade se tratasse. Dissemos, e tínhamos razão, porque todas estas questões foram exatamente as questões suscitadas pelo Sr. Presidente da República, solicitando a esta Assembleia sobre elas uma maior ponderação e reflexão. Acontece que hoje, exatamente hoje, por volta do meio-dia, chega-nos uma proposta consensualizada com o PCP, com o PEV, com o PAN, que em vez de estarem a procurar consensos naquilo que diz diretamente respeito ao país e que é mais imediato, não, apresentam-nos aqui um consenso em cima do joelho sobre alterações a este decreto, alterações essas que implicam modificações ao Código Civil e que não respondem de todo às interrogações que nos foram presentes pelo Presidente da República, tratando este assunto com absoluta banalidade, sem a ponderação de valores que o mesmo encerra. Não é, senhoras e senhores deputados, não é de sumenos importância o salto que se pretende dar de passar a permitir o nascimento de uma criança de um pai que já faleceu, recorrendo a material criopreservado e ocorrendo o nascimento depois da morte do pai. Tudo isto, por tudo isto, não pode o PSD acompanhar estas alterações, aliás, como de resto, não acompanhou sequer este decreto. Muito obrigada, disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Depois de ouvir estas duas últimas intervenções na intervenção do PAN, temos de lembrar que o recurso a técnicas de procriação medicamente assistida através da inseminação pós-mortem, após a morte do dador, surge de um movimento civil que traz a esta casa uma difícil situação pessoal, uma difícil situação familiar, exigente, é certo, do ponto de vista legislativo, mas que houve, felizmente, quem nesta casa procurasse dar a devida atenção a este problema e procurasse discutir após várias audições e encontrar as melhores redações possíveis para podermos, de facto, fazer avanços numa nova visita àquela que é a Lei 32 de 2006, que, como sabemos, senhoras e senhores deputados, mas não quero mais lembrar, já permitia, felizmente, a uma mulher recorrer a material genético de um dador anónimo, desconhecendo esta mulher se o dador se encontrava vivo a quando da realização da técnica de procriação, mas que, por outro lado, impossibilitava o mesmo procedimento se o dador fosse alguém, algum companheiro, com quem tenha partilhado um projeto de vida comum e com quem tinha, de forma expressa e de forma consciente, de forma claramente consentida, a concepção de um filho ou de uma filha. Posso dizer que, felizmente, nesta casa, houve partidos que procuraram fazer a correção necessária da lei, prevendo, inclusivamente, a integração de um tempo mínimo para a tomada de decisão consciente, para também uma tomada de decisão devidamente apoiada neste processo e garantindo o direito da pessoa nascida conhecer a sua identidade, conhecer a sua historicidade e também o seu património genético. Depois daquela que foi a pronúncia do Sr. Presidente da República, a verdade é que voltamos ao trabalho e procuramos garantir e salvaguardar uma das preocupações, as preocupações essenciais vertidas no veto, nomeadamente aquilo que se prende com as questões ligadas ao direito sucessório. Portanto, nós consideramos que a partir do momento em que este consentimento é livre e expresso, os efeitos sucessórios evidentemente se verificarão sempre. Não poderia ser de outra forma. Ser a criança considerada filho ou filha, não se poderia de alguma forma limitar estes direitos intrínsecos, mas procuramos redigir uma norma que traz esta clareza numa proposta conjunta. Aquilo que nós esperamos, e para terminar, é que efetivamente, tendo em conta o caminho que se tem feito nesta matéria, que esta redação possa resolver as questões, as preocupações suscitadas e que se possa finalmente nesta casa voltar a encontrar, já percebemos que não será um consenso, mas a maioria necessária para efetivamente resolvermos esta questão que uma iniciativa de cidadãos e cidadãs nos trouxe a esta casa e muito bem. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, voltamos hoje, por via da mensagem do Sr. Presidente da República, a discutir a matéria da inseminação post-mortem. E talvez tenha que começar por repetir aquilo que alguns têm dificuldade em aceitar, que a família pode assumir muitas formas e isso não representa a diminuição da importância do respeito pelo superior interesse da criança. Para além disso, recordo que atualmente a inseminação post-mortem já é permitida àquelas mulheres que recorram a dadores anónimos já falecidos, sem que disso sequer possam ter conhecimento. Concretamente, relativamente à mensagem do Sr. Presidente da República, conseguimos acompanhar as dúvidas relativamente à norma transitória, porque reconhecemos a importância da segurança jurídica, que talvez na proposta inicial não fosse suficientemente acautelada. Já nas questões levantadas em matéria sucessória, não acompanhamos totalmente a visão do Sr. Presidente da República, porque entendemos que já com a atual lei e em circunstâncias normais, não é possível um pai distinguir entre os vários filhos para efeitos de sucessão legitimária. E aqui parece-nos que o decreto vetado pretende precisamente que neste quadro também o filho nascido, relembremos de um projeto parental claro e consentido, não possa ser discriminado, salvaguardando-se também aqui o superior interesse da criança. Quanto ao prazo de 3 anos durante o qual a herança parece indevisa, parece-me que a solução encontrada de tornar essa herança jacente em vez de indevisa acautela também as preocupações do Sr. Presidente da República. E, portanto, resumindo, defendemos em relação a esta matéria, como em relação a todas as demais, a liberdade individual e, neste caso, a liberdade, uma das liberdades que mais responsabilidades acarreta, que é exatamente a liberdade de constituir família. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, foi muito recente a alteração que a Assembleia da República fez à Lei da Procriação Medicamente Assistida para permitir a inseminação post-mortem. E as condições que obrigavam, nessa altura, a esta alteração, mantêm-se. totalmente. E por isso mantém-se também a necessidade de fazer esta alteração à lei da procriação medicamente assistida. Acrescem essas condições que levaram à primeira alteração os argumentos que justificaram, sustentaram o veto por parte do Sr. Presidente da República. Vamos às condições de partida que se mantêm e continuam a exigir, na perspectiva do Bloco de Esquerda, como é óbvio, continuam a exigir esta mudança à lei. Primeiro, o que diz hoje na legislação sobre inseminação pós-mortem é contraditório com a própria lei, porque a lei, por exemplo, já prevê e bem, e permite e bem, a transferência de embrião pós-mortem, mas determina a destruição do sêmen para que não possa haver esta inseminação pós-mortem. É contraditório. Segundo, porque o que existe hoje na lei sobre esta matéria conflitua com a prática. Como já foi lembrado, com as alterações que ocorreram em 2016 à lei da procriação medicamente assistida, quando este Parlamento, à esquerda essencialmente, este Parlamento fez alterações para permitir que qualquer mulher, independentemente do seu estado civil, independentemente da sua orientação sexual, independentemente de ter um diagnóstico de infertilidade ou não, qualquer mulher pudesse recorrer a procedimentos de PMA, aquilo que hoje acontece é que uma mulher pode recorrer a estes procedimentos, pode utilizar material que foi doado, que não se sabe se o dador inicial hoje está vivo ou está morto, mas depois, ao mesmo tempo, a lei diz que o material do seu ex-companheiro, do seu ex-marido, não pode ser utilizado. E, portanto, há, efetivamente, aqui um conflito com a prática e com a realidade que é preciso sanar na legislação. Terceiro, é que o que existe hoje sobre esta matéria na legislação é um obstáculo à concretização de projetos parentais claramente estabelecidos. E todos nós sabemos, todas e todos nós conhecemos, alguns casos em concreto, alguns vieram a público, com muita coragem, e eu creio que ninguém pode dizer que é normal acontecer aquilo que veio a público. Há um casal em que um dos membros faleceu. Antes disso, tinha criopreservado o seu material genético. Tinham acordado entre si que este era um projeto parental livre, consentido, explícito, que queriam fazer. E depois, há a lei e o Estado que diz que, afinal, não podem fazer. Não é feito contra ninguém, não é feito à revelia de ninguém, contra o direito de ninguém. Todos envolvidos naquela relação queriam concretizar este projeto parental. O problema é que a lei não permite que ele seja concretizado. E, portanto, todas estas condições se mantêm, ao manter-se, é exigível, pelo menos na perspectiva do Bloco de Esquerda, é exigível que a lei seja efetivamente alterada. Acrescentam, então, os argumentos que foram justificativos do veto do Sr. Presidente da República. Primeiro, que era preciso fazer uma harmonização com o regime previsto no Código Civil no que toca ao direito sucessório e aquilo que estava previsto nas alterações à lei da PMA. Aquilo que hoje é entregue como resposta ao veto resolve isso ao harmonizar as duas redações. Depois, dizia o Sr. Presidente da República que é preciso uma maior garantia e segurança jurídica no que toca ao consentimento livre esclarecido para casos existentes antes da lei, mas que podem vir a ser abrangidos pela lei através da norma transitória. Ora, aquilo que se coloca na norma transitória torna claro que era esta a vontade da pessoa falecida e que, ao fazer a criopreservação do seu sêmen, esta pessoa acordava, concordava explicitamente e de forma livre na inseminação pós-mortem. Portanto, responde àquilo que foi levantado pelo Sr. Presidente da República, responde à necessidade da realidade de alterar a lei e agora aprove-se esta alteração para efetivamente fazer aquilo que é preciso fazer no país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, discutimos hoje novamente a questão do recurso às técnicas de procriação medicamente assistida com sêmen após a morte do dador, nos casos de projetos parentais expressamente consentidos na sequência do veto do Sr. Presidente da República ao decreto da Assembleia sobre esta matéria. já foram aqui referidas. Houve, de facto, duas questões suscitadas pelo Sr. Presidente, duas preocupações que foram suscitadas. O PC